A iniciativa da Assembleia de Minas, eu acho que é uma iniciativa rara. Quando eu fico vendo nos meus 30 anos de vida, nos mais de 30 anos de vida profissional, eu nunca vi a Assembleia Legislativa do Estado onde eu moro promover nenhum debate onde juntasse, né, o mundo jurídico, o mundo político, o mundo acadêmico. Então, é com enorme prazer que eu estou aqui tentando, né, na verdade, trazer a visão da ciência política, que é a área na qual eu trabalho, sobre essa discussão do Pacto Federativo. E também acho que ainda, eu preciso ressaltar que é muito raro haver a participação de cientistas políticos no mundo legislativo, né? E os economistas, mais ou menos, estão sempre presentes nessas discussões, os juristas também, mas os cientistas políticos são meio que estranhos no ninho nesse debate. Então, talvez algumas coisas que eu vá trazer aqui trazer, levantar alguma surpresa ou, principalmente, contestação sobre o que eu vou falar, mas eu gostaria que isso fosse também tomado, essa minha fala, como uma provocação para debates que a gente possa ter. Bem, eu vou tentar, alguém do mundo acadêmico, que na outra encarnação deve ter sido calvinista. Então, o pessoal da organização do seminário me deu uma tarefa. É que aqui fica difícil da gente enxergar, né? Tem que ficar para lá. Bem, me deu uma tarefa que, segundo eles, o que eles gostariam que eu discutisse fosse a influência da atual distribuição de competências e de recursos tributários na autonomia dos entes federados no que se refere à formulação, gestão e financiamento de políticas públicas. E eu incorporei uma segunda tarefa, porque é isso que eu ando trabalhando nos últimos anos, que é a discussão do Estado membro nas políticas públicas. Bem, primeiro, eu acho que valeria a pena... Eu que derrubei? Primeiro, eu acho que valeria a pena, até diante um pouco dos diagnósticos e dos prognósticos relativamente assustadores que nós tivemos hoje pela manhã, né, na avaliação do que é o nosso federalismo, eu gostaria de lembrar, e um pouquinho para trás, para lembrar os diagnósticos que nós tivemos logo quando a Constituição de 88 foi promulgada. Né? A primeira coisa, o primeiro argumento que vinha sempre dos chamados brasilianistas, ou seja, os americanos, os norte-americanos que estudam, né, o Brasil na ótica da ciência política, dizia o seguinte, que um federalismo tão fortalecido como o que tinha saído da Constituição de 88 seria um ponto de veto do sistema político e afetaria não só a governabilidade, como a aprovação de reformas. Quer dizer, colocado de forma mais simples, o que os brasilianistas viam naquele momento, e foram os primeiros a analisar a Constituição de 88, nós brasileiros chegamos um pouco depois, foi que um federalismo do jeito que tinha sido desenhado na Constituição de 88 tornava o Brasil inviável, tornava o Brasil ingovernável. Inclusive a fala do então presidente Sarney, no momento em que a Constituição de 88 foi promulgada, foi nessa linha, né? O Brasil ficou ingovernável. Depois ele, né, parece que Ulisses Guimarães deu beliscões nele, e ele depois refez que não, né, que a Constituição ia ser possível administrar o Brasil, etc. e tal. O segundo diagnóstico era que a descentralização de recursos para os entes subnacionais tinha ocorrido sem a definição de encargos. Esse era um diagnóstico muito comum dos economistas e do pessoal que trabalha com a literatura sobre federalismo fiscal. Nós ouvimos isso aqui hoje de manhã com o professor Décio Munhoz. Né? Ele disse a Constituição descentralizou recursos e não resolveu a questão dos encargos. O terceiro diagnóstico é que haveria uma captura de recursos e das políticas pelas elites políticas estaduais e locais. Isso foi quando foi um diagnóstico que os cientistas políticos brasileiros deram logo no início. Né? Eu não sei se vocês se lembram disso. Ah, os municípios, né, os prefeitos estão prontos para administrar, né, tantos programas e tanto dinheiro. Esse dinheiro vai ser usado no clientelismo, no fisiologismo, etc. e tal, na corrupção. Era assim que os cientistas políticos brasileiros começaram a ver, logo no início, após a promulgação da Constituição. O quarto diagnóstico foi um diagnóstico feito por um cientista político dos mais renomados do mundo, Giovanni Sartori, que dizia o seguinte, que a Constituição brasileira, eu estou fazendo uma tradução literal, era uma novela do tamanho de uma lista telefônica que continha promessas impossíveis de serem cumpridas. E o quinto diagnóstico foi muito popular no Brasil durante muito tempo, que a esfera federal era um ator passivo. Vocês lembram, talvez vocês conheçam, um livro do Fernando Abruzzo, que ficou muito conhecido, Os Barões da Federação. Num primeiro momento, era isso. Né? Eram ou um executivo federal e um legislativo que não poderiam governar nem passar reformas, e um executivo que seria dominado pelos barões da federação, pelos estados. Bem, nisso tudo, não, eu só quis trazer isso, né, essa discussão um pouco para trás, para a gente ver que o diagnóstico naquele momento, em 88, era um cenário muito mais negro, nebuloso e atormentado do que o que a gente provavelmente tem hoje. Né? Bem, então, mas de qualquer forma, com ou não razão desses diagnósticos, eu acho que a gente não pode negar que a Constituição de 88, do ponto de vista do federalismo, ela levantou um enorme paradoxo. Ou seja, a gente tem que se perguntar e tentar responder, né, por que que um país com uma agenda congestionada de problemas nacionais decidiu descentralizar recursos tributários. Quer dizer, naquele momento, de fato, descentralizou recursos tributários, mas naquele momento, né, muitos de vocês são jovens bastante para não lembrarem o que era a situação da saúde pública no Brasil, o que era a situação da educação pública no Brasil, etc. e tal. Bem, então, eu vou agora tentar desconstruir cada um desses argumentos ou desses diagnósticos, e nisso a gente avança, né, para chegar aos dias atuais. Bem, o argumento que o Brasil era ingovernável e incapaz de produzir reformas. Na verdade, não foi isso que aconteceu, né? O Brasil, apesar dos anos turbulentos depois da Constituição de 88, né, dos governos Collor, dos governos Sarney e Collor, a partir, né, do governo Fernando Henrique, o Brasil entra numa rotina democrática de governabilidade. Né? E, em relação às reformas, bem, gente, o Brasil a Constituição brasileira é uma das que apresentam uma das mais altas taxas de reformas em relação a outras constituições. Né? Foram 62 reformas, né, a partir de... Elas começaram em 92, né? 27 dessas reformas regulamentaram ou ampliaram o conteúdo de várias políticas públicas, e aqui eu quero chamar a atenção de que não é apenas óbvio que o Brasil entraria numa profunda reforma da educação e da saúde, por exemplo. Não é óbvio, poderia ter continuado, né, com outro tipo de política, ou ter tomado uma decisão de investir muito fortemente em outros setores, que não nesses. Então, o que eu quero chamar a atenção é que duas coisas eu acho que são muito importantes quando a gente analisa o mundo das políticas públicas a partir da lógica da ciência política. Quer dizer, essas reformas todas foram possíveis porque os constituintes foram sábios o suficiente de botar tanta coisa na Constituição, ou como diria o Sartori, fazer uma lista telefônica, né? Mas, ao mesmo tempo, tornar as regras de emendas à Constituição relativamente fáceis de serem cumpridas em comparação às outras constituições do mundo democrático, né? A gente tem uma regra de 3/5, é óbvio que tem uma, né, um complicador, que são dois turnos de votação nas duas casas legislativas, o que, né, não surpreende quando uma reforma passa no primeiro turno na Câmara, mas não passa no segundo turno, ou passa na Câmara, não passa no Senado, etc. e tal. Mas, de qualquer forma, as regras para emendar a Constituição são relativamente fáceis de serem cumpridas. E o segundo ponto é o papel da conjuntura. Quer dizer, tivemos, né, momentos extremamente tumultuados, tanto políticos como macroeconômicos, até 1994. Com a estabilização da moeda, o fim, o controle da inflação, etc. e tal, que, né, é creditado a um mundo globalizado, né, sem muito espaço para os governantes ou uma política neoliberal, não importa, eu não estou entrando no julgamento ideológico, né, do controle da inflação, nem dessas regras, mas foi com o fim da inflação que se criaram as condições conjunturais favoráveis a de fato se investir e ter um novo modelo de política social. Bem, o segundo diagnóstico era que se tinha descentralizado recursos, mas não tinha descentralizado encargos, etc. e tal. De fato, a Constituição, os dados mostram, vocês estão cansados de saber disso, a Constituição de 88, de fato, reduziu relativamente os recursos federais em relação aos municípios e aos estados. Nos anos 90, por conta das regras relativamente fáceis de mudar a Constituição, né, o governo federal recupera a sua receita, né, não só com isso, tudo que a gente falou aqui, aumento de contribuições, contingenciamento, né, fundo social de emergência, e agora a DRU, etc. e tal. Mas, no entanto, quando a estabilidade monetária é de fato consolidada, a partir de 97 e até agora, né, o que existe, isso são dados, não, né, não é invenção, o que aconteceu foi uma recomposição e um aumento dos recursos à disposição das esferas subnacionais, principalmente dos municípios, para que o pessoal que representa os interesses dos municípios não fiquem, né, desconfortáveis comigo. É claro que os recursos não são suficientes para uma agenda cheia de problemas, mas, de qualquer forma, os recursos foram aumentados. Bem, isso aqui eu vou passar para não sair, aí é só a distribuição de recursos para não sair. Bem, o terceiro diagnóstico era o diagnóstico que não se tinha decidido sobre as competências, né, a partilha de encargos entre as esferas de governo. Se decidiu, sim. Se decidiu que as funções públicas ou as políticas públicas seriam partilhadas, as principais delas, né, entre os três níveis de governo. E é isso, por exemplo, que a decisão, né, do Supremo, que o nosso procurador aqui, né, nos mostrou no início, na parte da manhã, né, o Supremo Federal, ao dizer que a responsabilidade sobre a provisão de gastos na saúde, etc. e tal, é solidária, né, na expressão do Supremo, na verdade, é o que a Constituição diz, né? Então, os encargos foram, sim, decididos, e foram decididos que eles seriam partilhados entre as três esferas de governo, a maioria dos encargos, né? Bem, e o outro argumento, o argumento de que haveria captura das elites políticas locais e nacionais, né? Que os prefeitos, os vereadores, governadores, deputados iam capturar as políticas, né, e fazer uso pessoal ou clientelista ou fisiológico delas. isso não aconteceu, né? E não aconteceu, o meu argumento é exatamente porque as regras dessas políticas que foram municipalizadas ou algumas estadualizadas são regras claras, universais, claro que tem, né? Furos, óbvio, qualquer política de massa, qualquer situação de massa, até porque não somos anjos, né? Vai haver furos, né? Vai haver, né, ineficiências ou corrupção, etc. e tal. Mas as regras foram regras que criaram incentivos para que os gestores estaduais e municipais cumprissem o que lhe estava sendo delegado. Bem, isso é comprovado nos avanços dos indicadores de saúde, no aumento das taxas de matrícula escolar, na diminuição da pobreza, a desigualdade social ainda caminha mais devagar, mas tem dado sinais, né, positivos, e na institucionalização de políticas constitucionalizadas como direitos sociais. Né, vocês sabem que, mais recentemente, nos últimos 30 anos, os países democráticos têm absorvido o que eles chamam de direitos sociais. Em geral, não dentro da Constituição, né, mas como uma lei própria, né, tem sido hoje algo que é o caminho das democracias consolidadas, né, absorver direitos sociais que não são nem individuais nem coletivos. Né. E o Brasil fez isso, né, com essa Constituição nossa, né, e a partir de todas essas modificações, dos 9 direitos sociais, 3 foram constitucionalizados. 4, na verdade, a Previdência, mas a Previdência não nos interessa tanto aqui quanto nos interessa a educação, saúde e assistência social. Bem, e, por fim, o governo federal não virou um ator passivo, como diria o Abrúcio, né? Os governadores que se achavam que eram barões, né? Na verdade, não foram barões nenhum, né? E o executivo conseguiu aprovar a maioria da sua agenda, que hoje, né, muitos de nós reclamamos, né, da força do executivo. Bem, do executivo federal. E o paradoxo que eu acho que a resposta a esse paradoxo é que, no caso brasileiro, houve, de fato, a descentralização de recursos tributários, né, porque, embora tendo oscilado, né, entre 88 e agora 2010, mas houve também a centralização de decisões. Os constituintes disseram que a União, ou seja, Executivo e Legislativo federais, tinham, né, a maioria das competências para regular políticas públicas. E também, por fim, que as regras eram relativamente fáceis de serem cumpridas. Esse sinal é para mim, então vou correr. Bem, não vou falar nisso aqui, os slides estão com vocês e tal. Bem, então, chegando ao ponto mais, né, crucial aqui do nosso debate, que é a divisão de responsabilidades e competências. Bem, como nós sabemos, houve uma profunda reestruturação das políticas públicas no final dos anos 90, ou seja, com o controle da inflação, foi possível, então, enfrentar a questão das políticas públicas, especialmente aquelas que foram consideradas, naquele momento, como as políticas mais importantes, que eram, né, o controle fiscal e o controle da inflação, né, e as políticas de saúde, de educação, e, um pouco mais tarde, as políticas de transferência de renda, né, e assistência social, e as privatizações, que entrou na agenda do governo Fernando Henrique e que parece que saiu da agenda do governo Lula. Bem, isso faz com que a gente possa dizer o seguinte, quer dizer, como tudo no Brasil é um pouco difícil a gente generalizar, mas é possível a gente generalizar dizendo o seguinte, que a divisão de responsabilidades e competências, do jeito que ela está hoje, ela é vista da seguinte forma, ou ela acontece da seguinte forma. Existem políticas públicas federais que se impõem às políticas subnacionais. É verdade o que, né, o representante, né, da Associação Mineira dos Municípios falou aqui, né? Mas essas políticas são aprovadas pelo Congresso. Por quê? Porque nós constitucionalizamos tudo, praticamente todas as nossas políticas públicas são constitucionalizadas. Então, quando falamos, vamos dizer assim, quando reclamamos do governo federal, temos que nos lembrar que o Congresso, né, a Câmara e o Senado, os representantes dos estados, os senadores, etc. e tal, aprovaram essas políticas, né? Bem, o segundo é que, de fato, existem restrições constitucionais para que as esferas subnacionais adotem políticas próprias. E isso tem sido particularmente reforçado pelas decisões do Supremo Tribunal Federal. Dizem os juristas, né, eu não sou jurista, mas, embora minha graduação seja em direito, então perdi a chance de ficar rica, né, mas dizem os juristas que o entendimento do Supremo sempre foi e continua sendo que todo direito relevante é um direito federal, né? Daí, baseado neste, né, nesta interpretação, o Supremo tem, por exemplo, negado praticamente todas as ações diretas de inconstitucionalidade, por exemplo, que os governadores têm proposto, né? Elas todas têm caído, né? Bem, existem... eu acho que a última coisa que seria importante para encaminhar a minha fala ou a minha defesa da questão dos estados é que em todos os programas sociais o governo federal e os municípios participam, eles participam de todos, mas não os estados. Bem, eu vou pular tudo isso aqui e vou chegar, só queria aqui fazer uma pausa para dizer o seguinte: toda a discussão em torno do federalismo, ela pode ter duas chaves analíticas. A chave analítica da cooperação, que é o que parece que, né, em geral, todos pedem, né, ou seja, o Estado tem que ouvir o município, o governo federal tem que ouvir o Estado, etc. e tal, tem que cooperar, vamos trabalhar juntos, etc. e tal. E a chave analítica da competição ou do conflito. Isso, infelizmente, no Brasil, nós ficamos praticamente reféns de uma visão do federalismo como um sistema que é cooperativo, quando, na verdade, ele é um sistema que estimula o conflito ou a competição. Isso aí não vou ter tempo de falar isso, mas eu só queria dar um exemplo. O tempo inteiro que nós falamos, nós chamamos essa discussão de pacto federativo, em cima de uma influência muito grande que nós tivemos de um cientista político norte-americano, o Elazar, que foi aqui mencionado, né? Tem duas, então, chaves para se entender o federalismo. A chave do Elazar, que o federalismo é um pacto, é uma aliança, é cooperativo, e a chave mais importante de todos, que é o Ryker, que o federalismo é uma barganha, que o federalismo é um conflito. Então, o conflito positivo, né, porque incorpora, né, as minorias, etc. e tal, é um conflito positivo. Então, nós sempre, quer dizer, às vezes a gente tende a achar que esse é um sistema que pode ter harmonia, quando, na verdade, eu me filio mais à lógica, né, aos argumentos do Ryker, de que o federalismo é uma barganha, né? A gente senta aqui, governadores, prefeitos, etc. e tal, e vamos aqui discutir, né, o que é que podemos negociar. Bem, e nisso a gente tem situações de conflito, a gente tem muito exemplo de situações, tanto de cooperação, que é o caso de educação e saúde, mas para isso foi preciso que a política criasse incentivos para que os governos estaduais e municipais implementassem a política de educação e saúde, como temos políticas altamente competitivas, que é o caso do ICMS e do ISS nos grandes municípios, né? Como temos também vazios institucionais, que é claramente a questão das regiões metropolitanas, né? Então, aí eu acho que a gente precisa ter clareza quando a gente fala da situação de um município metropolitano e do município que a Associação Mineira dos Municípios falou aqui hoje de manhã, né? Então, o problema da habitação no município metropolitano, do saneamento, dos transportes, não é o mesmo problema do pequeno município. Bem, nós temos esses desafios e essas perspectivas, eu não vou falar disso, só vou argumentar aqui que eu acho que o principal desafio do ponto de vista do federalismo e das políticas públicas é o papel dos estados. Isso foi falado aqui na manhã sobre o enfraquecimento dos estados, o enfraquecimento do ponto de vista de recursos, etc. e tal. Eu quero ampliar um pouco mais, não é só o enfraquecimento de recursos financeiros como está ali, mas por mais que a gente tenha a visão ideal de que o federalismo é um sistema onde não há hierarquia entre os três entes da federação, existe sim. E essa hierarquia não é uma hierarquia de mando, mas é uma hierarquia de coordenação. Mas eu não vou poder falar muito sobre isso agora. Bem, a ausência dos estados, que eu estou chamando os estados como elo perdido da corrente federativa, né? Ela provoca atomização de ações, né? Isso a gente sabe, né? Os estados são muitas vezes, ou na maioria das vezes, considerados na literatura com o que foi chamado de laboratórios de democracia, ou seja, políticas inovadoras, né, tendem a ser mais bem concebidas se elas forem feitas na esfera estadual, que agrega um número diversificado de municípios, por exemplo, mas não tem a dimensão ou o tamanho de um pequeno município, de um médio município ou do mundo inteiro, quase, que é o governo federal. Bem, por que incorporar os estados, né? Eu não vou argumentar que incorporar os estados é apenas porque professora, os estados são melhores.
Por favor, o tempo solicita que você conclua.
Estou terminando. Bem, mas sim porque pode ser vantajoso para o governo federal incorporar os estados nas políticas públicas. Por quê? Porque os recursos orçamentários federais estão engessados pelas vinculações de receita. Nós sabemos, né? Apenas 23% do orçamento federal é de livre, né, alocação. O resto está tudo vinculado. Bem, o tamanho da burocracia federal. Sabemos também que os municípios hoje têm o maior número de burocratas, né? Estão com 60% da força de trabalho do setor público, o que mudou bastante, mas eu acho que já tiraram meu som. Mas, de qualquer forma, se a gente for fazer uma relação, né, de custo-benefício, o tamanho da burocracia federal é imensa. Tem os custos, né? Os custos estão muito grandes, a gente sabe, o salário inicial de um gestor público está R$11 mil, né? Tem os custos futuros, né, na aposentadoria desses servidores, tem os custos de controle e, acima de tudo, que eu acho o pior de todas as situações, tem o que os economistas e cientistas políticos chamam de custos de transação. Ou seja, os controladores lá, né, no governo federal não dispõem de plena informação para tomarem decisões, ao passo que seria muito mais fácil, vamos dizer assim, o governo de Minas coordenar as políticas públicas de seus 800 e poucos municípios do que o governo federal coordenar as políticas públicas dos seus quase 6 mil. Desculpe.